Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, podcast semanal que faz o resumo dos debates na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Eu sou João Guedes, repórter da Rádio AL, e comigo estão a Suelen Costa, coordenadora da Rádio AL. Seja bem-vinda, Suelen.
Oi, João.
E também o Marcelo Espinosa, editor da Agência AL. Olá, Marcelo.
Oi, João.
Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site da Rádio da Assembleia Legislativa. Essa é a edição de número 49 do Redação Final e a gente começa falando do projeto aprovado para ampliar a proteção da produção animal em Santa Catarina. No segundo bloco, a proposta que amplia a gama de produtos vendidos nas farmácias. E por fim, na terceira parte do programa, a gente projeta a última semana de trabalhos no Parlamento. Vamos em frente. Muito bem, nessa última semana a Assembleia Legislativa aprovou um projeto de lei que busca dar maior proteção à produção animal e ao status sanitário de Santa Catarina como área livre de febre aftosa sem vacinação. Que projeto é esse, Marcelo?
João, é o projeto de lei 470/2019, que teve uma tramitação bem rápida aqui na casa. Chegou na semana retrasada e em menos de uma semana passou pelas comissões pelas quais deveria ser analisado e foi votado em plenário e já foi encaminhado para a sanção do governador Carlos Moisés. É um projeto elaborado pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural com o intuito de reforçar o status sanitário de Santa Catarina. O que acontece? Em alguns estados, o Ministério da Agricultura deu início a um projeto, a um programa para declarar esses estados zona livre de aftosa sem vacinação. A preocupação do governo de Santa Catarina é se eventualmente outros estados recebam esse mesmo status sem o mesmo rigor que foi exigido de Santa Catarina quando ele foi reconhecido como zona livre de aftosa sem vacinação. Por quê? Segundo a Secretaria de Agricultura do estado, esses estados até o momento, nesse programa que foi desenvolvido pelo Ministério da Agricultura, não adotaram os mesmos critérios que foram exigidos pela Organização Mundial de Saúde Animal, a OIE, para Santa Catarina. E é importante ressaltar que é graças a essas condições que o estado respeita, graças a esse status sanitário, que Santa Catarina conquistou vários mercados exigentes internacionais para a venda de sua produção, tanto de carne suínas como de carne de frango, países como Coreia, Japão, que são extremamente exigentes e que poderiam, de repente, suspender as compras aqui de Santa Catarina caso percebessem que há algum problema no status sanitário do estado.
A proposta ela proíbe a entrada de animais vacinados. Ela só permite a entrada de animais que vêm de áreas que são nascidos ou oriundos de áreas que são livres de aftosa sem vacinação e ainda cumprindo uma série de pré-requisitos com apresentação de documentos e ainda esse animal, assim que ele ingressa no estado de Santa Catarina, o produtor, o pecuarista que está fazendo essa aquisição, ele tem que cadastrar esse animal no sistema de rastreabilidade aqui de Santa Catarina e também colocar os brincos que são colocados na orelha desses animais para manter a rastreabilidade. A rastreabilidade é uma espécie de banco de dados que existe aqui em Santa Catarina, por exemplo, com um histórico de todo tipo de transação, de saída de vacinas, não para aftosa, mas para outras doenças que os animais tomam. Então, essa é uma espécie de registro de toda a vida de cada bovino que há aqui em Santa Catarina. Isso é a questão da rastreabilidade. Recentemente, o Paraná foi reconhecido pelo governo federal, pelo Ministério da Agricultura, como área livre de febre aftosa sem vacinação. O Paraná ainda não tem o reconhecimento internacional dessa condição, mas existe essa preocupação porque como o Paraná não está exigindo dos seus produtores a rastreabilidade dos animais e ao estado vizinho aqui de Santa Catarina, houve essa preocupação de criar esse outro mecanismo de proteção para isolar ainda mais o rebanho de Santa Catarina, para reduzir a possibilidade de entrada de animais ou mesmo do vírus. Essa restrição prevista na lei é para bovinos e também para búfalos. Mas a aftosa é uma doença que atinge inclusive os suínos, que é um segmento importante da produção aqui de Santa Catarina, que responde por uma parcela significativa das exportações aqui do estado. E as outras regiões do mundo, países que exigem não compram carne de locais que têm febre aftosa, uma das razões é que o vírus permanece, inclusive, na carne congelada. Tu faz aquisição de um lugar que tem a doença, essa carne vai congelada, vai lá no outro país, ela pode, a partir da abertura desse material, contaminar o rebanho local. Então, por isso que quando se tem esse status que Santa Catarina tem hoje, há uma diversidade muito maior de mercados que a carne pode ser vendida, o que é importante para a economia, importante para a geração de emprego, etc. E essa é uma questão ainda mais importante nesse momento em que há uma ampliação na demanda internacional por proteína animal, por carne suína e carne bovina e até mesmo carne de frango, por conta do surto de peste suína africana na China, que afetou uma grande parte do plantel de suínos da China e reduziu a oferta desse tipo de carne no país chinês, que é a maior população do mundo, e isso vem aumentando a demanda por carne, inclusive afetando os preços da carne aqui no Brasil. Esse projeto foi aprovado aqui no plenário da Assembleia Legislativa e depende, claro, da sanção do governador, que deve ocorrer uma vez que o projeto veio de lá do Poder Executivo. Outro destaque dessa última semana aqui na Assembleia Legislativa foi o avanço de uma proposta que vem causando grande debate, muita controvérsia desde o início do ano, que é uma PEC que mexe com a cobrança de taxa ambiental em municípios catarinenses. Essa proposta foi aprovada na CCJ, né, Sônia?
Ô, João, exatamente. A primeira PEC que foi protocolada neste ano é essa. É a proposta de emenda à Constituição que proíbe a cobrança de taxas para acesso de veículos às cidades catarinenses. E essas taxas são cobradas em municípios como Bombinhas, hoje, por exemplo, e também o caso de governador Celso Ramos, que prepara-se para implantar essa taxa. O deputado Ivan Nats, do PV, foi quem apresentou a proposta de emenda à Constituição e, depois de muito debate, teve essa aprovação na Comissão de Constituição e Justiça, com um relatório feito pelo deputado João Amin, do PP. A deputada Paulinha, ex-prefeita de Bombinhas, vem discutindo e enfatizando que essa proposta é inconstitucional. Mas como o relatório do deputado João Amin foi aprovado por maioria, toda a parte que a deputada Paulinha quis, né, que ela quis apresentar um parecer contrário, não chegou a ser analisado. A deputada Paulinha também fala que os municípios devem ser ouvidos nessa discussão, mas os deputados concluíram que os municípios, a FECAM, a Federação, pode ser ouvida na Comissão de Mérito, que é a Comissão de Turismo e Meio Ambiente e que tem como presidente o deputado Ivan Nats, que é quem propôs a PEC, né, a Emenda à Constituição do Estado. Mas ele garantiu que vai chamar a FECAM para discutir esse tema lá na Comissão de Turismo e Meio Ambiente. Lembrando que foi uma discussão longa, vai continuar, né, esse debate intenso, pois existem municípios que brigam e que querem a manutenção da taxa ambiental e existe a discussão aí da proposta de emenda à Constituição, dizendo que essa taxa não deve ser aplicada e que, inclusive, os municípios que a possuem têm que, né, que não podem cobrar mais. É aquela taxa que, quando você está entrando na cidade, o turista paga, né, numa espécie de pedágio para ter acesso às praias, ao litoral daquela cidade.
Muito bem, muita discussão ainda vem pela frente em relação a essa proposta e o primeiro bloco do Redação Final fica por aqui. Na segunda parte do programa, a gente fala do projeto que quer ampliar a gama de produtos vendidos nas farmácias em Santa Catarina. Muito bem, nessa última semana avançou aqui na Assembleia Legislativa um projeto de lei que amplia a gama de produtos que podem ser vendidos nas farmácias aqui em Santa Catarina. Proposta que foi aprovada na Comissão de Saúde, né, Suelen?
Exatamente, João. É o projeto de lei 146 de 2019, de autoria do deputado José Milton Schaefer, do PP. O que ele prevê? Ele prevê a ampliação de mix, né, dos produtos vendidos nas farmácias. Na verdade, assim, quando é uma drugstore de grande porte, eles já vendem esses produtos. Produtos de higiene, produtos ortopédicos, barrinha de cereal, medidores de glicose, mas aquelas farmácias de bairro, farmácias farmácias de menor porte, elas não têm isso de forma legalizada, isso não está autorizado de forma legal. Portanto, com essa aprovação desse projeto, ele passando em plenário, essas pequenas farmácias, ou né, as farmácias que ainda não têm esse porte, vão poder oferecer esses produtos aos seus clientes. Desde produtos ortopédicos até material de limpeza e de higiene. Dentro desse projeto também tem uma emenda que, do deputado doutor Vicente Caro Preso, que permite ainda que as farmácias, a partir de agora, possam oferecer vacinas sem prescrição médica no caso de se tratar de vacinas de campanha de vacinação, por exemplo. Vacinação da gripe A está autorizada pelo governo e a farmácia quer oferecer, ela pode oferecer e o cliente, o paciente, né, ele não precisa ter a prescrição médica. Neste caso, elas podem ofertar a vacina. Em outros casos, daí só com prescrição médica.
Muito bem, essa proposta foi apresentada por o deputado José Milton Schiffer. A justificativa é de que a possibilidade de diversificar os produtos pode ser importante para sobrevivência, para manutenção dessas farmácias pequenininhas, que muitas vezes são importantes para que haja a oferta de medicamentos em cidades pequenas, em bairros distantes das cidades maiores. Outro destaque dessa última semana foi a aprovação na Comissão de Finanças de um projeto que cria um fundo para o aparelhamento da Defensoria Pública. É isso, Marcelo?
Isso, João. É um projeto que já está em tramitação há pelo menos um mês aqui na casa. É o de número 405/2019. E o objetivo dele é fazer com que as verbas sucumbenciais, que são aquelas verbas que a parte perdedora de um processo tem que pagar referente aos honorários da parte vencedora do processo, que essas verbas vão para este fundo. Hoje, como não tem um fundo específico para a Defensoria Pública, esse dinheiro, digamos que está num limbo. Já são aproximadamente aí R$340 mil que a Defensoria podia utilizar para o seu aparelhamento e não pode utilizar pela inexistência do fundo. Então, o intuito do governo é criar esse fundo para que esse recurso possa ir para esse fundo e aí então a Defensoria Pública possa utilizar os recursos para destinação como compra de equipamentos de informática, móveis ou outros bens necessários para a prestação do serviço que a Defensoria faz à população. É um projeto que ainda tem que passar por mais uma comissão e depois que é a Comissão de Trabalho e depois vai para a votação em plenário.
Nesse fim de ano, a Assembleia está discutindo o orçamento do Estado para 2020. E o orçamento também é tema de uma proposta que avançou nessa semana, um projeto de lei número 184 de 2019 do deputado Luiz Fernando Vampiro, foi aprovado na Comissão de Finanças. É uma proposta que quer obrigar o governo do Estado a priorizar a execução orçamentária das emendas dos parlamentares no orçamento no caso de municípios que tenham decretado estado de emergência ou de calamidade pública. A proposta prevê que, no caso da ocorrência desses decretos em algum município catarinense, tanto de estado de emergência como de calamidade pública, que o Estado tem até 30 dias para promover ou para prover a execução orçamentária dessas emendas parlamentares previstas para essas localidades. Esses decretos de situação de emergência ou de estado de calamidade pública são feitos pelos municípios, principalmente quando há situações de tragédias, de enchentes ou de grandes vendavais em que há destruição de residências, de locais públicos, em que há alguma dificuldade para a prestação de serviços públicos, em que há desabrigados, feridos, às vezes até mortos em função dessas tragédias. Vale contar que a diferença entre a situação de emergência e o estado de calamidade pública é a gravidade. A situação de emergência ocorre quando uma determinada tragédia ela afeta parcialmente a prestação de serviços públicos numa cidade. E o estado de calamidade pública é quando esse desastre afeta de maneira substancial a prestação de serviços públicos nessa localidade. E quando esses desastres afetam de maneira mais severa a prestação de serviços públicos, as prefeituras acabam decretando a situação de emergência ou estado de calamidade pública, que basicamente tem o objetivo de permitir que haja dispensa de licitações para a prefeitura fazer as aquisições necessárias para solucionar os problemas trazidos por esses desastres, ou mesmo para permitir o encaminhamento de recursos públicos do governo federal para ajudar essas prefeituras. Esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa, a gente projeta a última semana de trabalhos no Parlamento em 2019. Muito bem, a Assembleia Legislativa realiza as últimas sessões plenárias do ano nos dias 17 e 18 de dezembro, terça e quarta-feira, com propostas importantes na pauta. Duas dessas propostas foram tema de encontro nessa última semana aqui na Casa entre parlamentares, representantes do setor produtivo e o secretário da Fazenda, Paulo Eli. Na ocasião, empresários de diversos segmentos, que vão desde a produção de café torrado até a indústria têxtil, de laticínios, de materiais hospitalares, carrocerias, cerâmicas e outras áreas da indústria, responderam aos deputados, ou conversaram com os deputados, sobre os pontos de duas propostas do governo que tratam sobre a tributação dos seus setores. Esses empresários responderam aos deputados se o que estava proposto nesses projetos de lei era adequado às demandas desses setores e sobre o futuro da tributação desses setores. E também esses empresários colocaram suas dúvidas, que puderam ser respondidas pelo secretário Paulo Eli, que também estava presente nessa reunião, que foi realizada aqui na presidência da Assembleia Legislativa. Esse encontro representou uma última rodada de negociações, um processo que vem sendo conduzido nos últimos meses pela Assembleia Legislativa, na busca de um consenso entre o setor produtivo e o governo do Estado sobre o futuro dos incentivos fiscais desses de diversos setores da economia, principalmente da indústria aqui de Santa Catarina. A partir desses consensos foram finalizados os relatórios dessas duas propostas na Comissão de Finanças. Essas propostas acabaram sendo aprovadas pela Comissão de Finanças na reunião da quinta-feira, dia 12 de dezembro. E essas duas proposições ainda precisam passar pela Comissão de Constituição e Justiça e no plenário na próxima semana. É o projeto de lei número 435 de 2019, que é o chamado PL do Rescaldo, que garante a manutenção de incentivos fiscais para uma série de setores que não tinham sido contemplados por projetos que previam a revisão de incentivos fiscais no primeiro semestre. E também o projeto de lei número 458 de 2019, que é o chamado projeto de redução de alíquotas, que também prevê alguns dispositivos para redução do imposto cobrado para alguns segmentos em específico, principalmente na área da construção civil, ou na área de materiais de construção, e também prevê, o que seria o ponto principal da proposta, a redução de 17% para 12% no ICMS cobrado nas transações entre empresas, principalmente quando a indústria vende o seu produto para o atacado ou para o varejo. O objetivo dessa proposta, evidentemente, é aumentar a competitividade da indústria de Santa Catarina nas vendas para o mercado catarinense. Essas duas propostas são dois dos projetos principais da pauta da Assembleia Legislativa aqui na última semana de trabalhos, mas também há outras proposições que devem ser votadas nessa última rodada de sessões plenárias, né, Marcelo?
Isso, João. A prioridade, além dessas propostas que você disse, o orçamento de 2020, que o governo faz uma projeção um pouco conservadora da arrecadação do Estado, apontando um déficit de R$ 800 milhões, mas que é algo que, dentro da Comissão de Finanças da Assembleia, é algo que já não é visto como certeza, porque, em virtude do crescimento da arrecadação, o Estado deve ter, sim, pode até ter um superávit no ano que vem. De qualquer forma, conforme determina a Constituição e o Regimento Interno, o orçamento tem que ser votado até antes do recesso. É um projeto que, obrigatoriamente, os deputados vão votar até o dia 18, que é a última sessão aqui na Casa. Também temos outro projeto importante, que é o Plano Plurianual, que é um projeto que trará todas as ações que o governo pretende desenvolver de 2020 a 2023, ou seja, num período de 4 anos, é aquilo que o Estado pretende executar em termos de obras, de investimentos. Precisa constar nesse plano para que ele sirva de base não só para a elaboração das LDOs, mas também das leis orçamentárias dos próximos anos aqui em Santa Catarina. Evidentemente, também temos outros projetos aí de origem do Executivo, como é o caso do Compensa, que é o projeto de lei que vai possibilitar o uso de precatórios para pagamento de dívida ativa junto à Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina. E também projetos um pouco menos conhecidos, de menor destaque, mas que devem ser aprovados aí até o encerramento do ano legislativo aqui na Assembleia.
E outro destaque dessa reta final dos trabalhos da Assembleia Legislativa em 2019 é o desfecho da CPI da Ponte Hercílio Luz. Os deputados acabaram adiando a votação do relatório final para o dia 17 de dezembro, né, Sônia?
Exatamente, João. O pedido de adiamento partiu dos membros da comissão, que solicitaram ao presidente, que é o deputado Marcos Vieira, do PSDB, mais tempo para concluir toda a análise documental, que hoje esse documento tem 1.842 páginas. O relator, o deputado Bruno Souza, do Partido Novo, pediu neste relatório o indiciamento de 20 pessoas, entre engenheiros, proprietários de empresas que trabalharam na ponte, servidores públicos, ex-presidentes dos antigos DER e DINFRA, diretores do Bardesc, além do ex-governador Raimundo Colombo. O relator, deputado Bruno Souza, afirma que esse relatório foi elaborado de forma muito criteriosa, com apoio do MP, Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, o MPTC. No parecer final, além desse indiciamento de 20 pessoas, tem também a questão dos crimes que ele julga ali, né, que foram cometidos, como improbidade administrativa, falsidade ideológica, fraude à licitação e associação criminosa. E ele também propõe a devolução ao Estado do dinheiro pago a construtoras. Então, essa discussão desse relatório que aponta todas essas questões ficou para a última semana, né, a última semana antes do recesso, que é a próxima semana. A gente acredita que na próxima terça-feira esse desfecho deve ser analisado.
Muito bem, lembrando que a gente gravou esse programa na quinta-feira, dia 12 de dezembro, e você pode acompanhar o noticiário sobre essas votações da última semana de trabalho da Assembleia Legislativa no site da Agência de Notícias do Parlamento, que é o agencial.alesc.sc.gov.br, ou também nos nossos perfis nas redes sociais. Nós estamos no Instagram e no Twitter com o @AssembleiaSC e no Facebook com facebook.com/AssembleiaSC.
E você ainda pode interagir com a Assembleia Legislativa de Santa Catarina via WhatsApp. É só mandar um sim para o telefone DDD 48 9960 1127.
Esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio, como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts, e também no site radio.alesc.sc.gov.br. Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio AL, com a Suelen Costa, coordenadora da Rádio AL, e o Marcelo Espinosa, editor da Agência AL. Na gravação e edição de áudio, João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Até a próxima!